começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
And now for the first time, we are bringing to you the full story.
Since the beginning of your time, we have been far beyond your planet. Permit me to set your mind.
Pois é, queridos amigos, começando mais um episódio do Fuleiros Pop, e hoje vamos falar aí sobre um tema que estava sendo bastante aguardado, principalmente por nós da casa, como para vocês aí que estão ouvindo o episódio. Foi um episódio bastante pedido, que é mobile, games e aplicativos, né? A gente que passa aí a maior parte do nosso dia mexendo com smartphone, celular e tal. Chegou o dia então da gente falar um pouquinho sobre essa plataforma, tanto como diversão casual, até como aplicativos de trabalho e tudo mais, certo? E o Fuleiros Pop hoje recebe Kirsten. E aí, tudo bem com você? Como é que você tá?
Oi, aí, Igor. Tô de boa. Bom, então, faz uns anos que comecei a jogar mais no celular, porque o computador tava meio ruim e acabei achando mais legal do que no computador, na verdade.
Você não é uma usuária casual, então.
Exatamente.
Do outro lado da mesa temos Rafael Forbeck. Tudo bem, Rafael?
E aí, beleza? Tudo bem? Então, meu nome é Rafael Forbeck, eu sou estudante na Apple Developer Academy e eu tenho um jogo publicado, foi o meu primeiro jogo que eu desenvolvi. Eu ainda sou iniciante nesse mundo de desenvolvedor de jogos mobiles e é uma grande aventura, assim.
Que isso, hein? Tamo chique demais, hein?
Graúdo. Hoje o podcast tá graúdo.
Hoje é um negócio pesado. Você faz jobs pro Steve, é isso?
Não, na real, assim, esse programa da Apple é um programa que a Apple criou em parceria com universidades aqui do Brasil, assim. Em cada turma eles selecionam alguns alunos, né, que já são estudantes ou da área de programação ou design. E daí lá, dentro desse curso, a gente aprende a desenvolver para ambiente iOS, né? Então a gente aprende linguagem de programação Swift, a gente aprende a desenvolver apps para Apple TV, smartwatch, né? O Apple Watch, iPhone, iPad. Então, assim, é uma grande oportunidade que a Apple dá para, assim, para estudantes, né? E é uma maneira também que eles têm de aquecer o mercado aqui no Brasil, né?
De um lugar do Brasil que a gente não faz ideia de onde é, vem aquele convidado que já é quase de praxe para assuntos gamísticos, diretamente do Fala GamerCast, Giovanni.
E aí, Gamon, e aí, Fuleiros Pop, muito obrigado pelo convite novamente, participar dessa pauta. Isso aí, meu, eu moro no Brasil e, pra mim, jogos mobile, o que eu não gosto é microtransações.
Eu moro no Brasil, foi uma frase excelente pra ele, não, pro Giovanni.
E os de casa, Júlio e Felipe, meus amores, como é que vocês estão?
Ah, eu tô bem. Oi, gente, Felipe Scaparello aqui falando. E tio, tem joguinho no seu celular?
É, aqui é Júlia Gnede falando, e eu fico muito brava com Clash Royale.
Então tá certo. Apresentado aí as crianças hoje que vão conversar com a gente nessa brincadeira chamada podcast, começamos realmente logo após a leitura de feedbacks e e-mails. Fiquem aí com a leitura e logo menos a gente volta.
Estamos começando com mais uma leitura de feedbacks. E hoje comigo está aqui a Letícia.
Oi.
Tudo bem, Letícia? Como você está?
Ju, tô bem, e você?
Eu ia fazer uma pergunta. O que tu achou de participar do podcast de cosplays e eventos geeks?
Ah, igual eu falei pro Fê, eu achei muito divertido. Achei que foi uma experiência bem diferente das que eu já tinha passado. E foi muito interessante de poder passar pra galera de uma forma diferente, até mais descontraída, sobre o que acontece nos bastidores do evento e do cosplay e tudo mais. Foi bem legal.
A gente se divertiu muito nessa gravação. Eu realmente gostei, tudo bem que eu não falei muito nesse dia, mas... Uau!
Meu, todo mundo rachou o bico, foi muito demais. Muito mesmo.
O melhor foi o do Felipe falando que o cara começou a chorar porque ele tá vestido de gara.
Né? Muito bom. Ai, essas coisas só a gente que passa pra entender mesmo. Ai, gente, que situação.
Daí, gente, vamos começar já a ler os nossos feedbacks. E aí, Lê, o que você tem pra gente aí de feed?
Bom, eu tenho um aqui do Lucas, da cidade do Rio de Janeiro. Ele tá falando que amou ouvir esse podcast, que muito do que foi falado, realmente, ele já viu acontecer. O tema foi impecável, não podia ser melhor. E ele traz uma sugestão pra gente, que seria interessante trazer pessoas que imitam voz dos personagens, que ele disse que seria hilário também, e ele ia adorar ouvir.
Bom, aí fica essa sugestão. Obrigada pela sugestão e pelo feedback.
Vai lá, Ju, o que, que você traz de feed pra gente aqui também?
Ó, Marciano de São Paulo. Desculpa, quando eu pensei literalmente naquele meme do Aliens. Automaticamente me desculpa, mas automaticamente penso, desculpa.
Que errado.
Ele manda a seguinte mensagem. Curti muito o podcast, ficou top mesmo. Quero encontrar a galera pelo evento, pois parece ser gente muito boa. Pô, Marciano, valeu, mano. Mas em evento, provavelmente é mais fácil de me encontrar. Porque se for evento de São Paulo, é muito mais fácil pra eu aparecer. E é isso aí.
Cola com a gente, que é sucesso, Ju. Aqui eu tenho também um feed bem legal, que eu achei esse daqui, da Ana de São Bernardo do Campo. Ela disse, eu adorei esse tema, porque eu consegui ter uma ideia de como é esse lado de fazer cosplay e tudo mais. É muito bom também pra gente saber se está sendo invasivo com os cosplayers, porque isso não é legal. Muita informação de uma forma muito divertida. Compartilhei com as minhas amigas, que querem começar a fazer cosplay também, e elas adoraram e riram muito. A Iana mandou bem, continua compartilhando. E vamos pro time do cosplay também.
Nossa, Ana, obrigada pelo feed. E obrigada por compartilhar, eu acho isso bem maneiro quando vocês compartilham o nosso conteúdo com os amiguinhos. Continuem fazendo isso, tá? E vida de cosplay é difícil.
É, mais ou menos.
Não. Pra mulher, geralmente é. Se a gente parar pra pensar realmente isso que a gente foi falado, realmente é.
Ah, sim, com certeza.
Bom, eu vou ler o seguinte feed da Harumi Kiminami. Eu acho que acertei. Desculpa se errei.
Muito engraçado.
De Liberdade, São Paulo. Olha, bairro da Liberdade, S2. O cast sobre eventos geeks e cosplays foi tão incrível que nem sei por onde começar. Amei que o elenco foi praticamente dominado por mulheres e o host soube se fazer presente com perguntas muito específicas e bem ajustadas. Eu amo cosplays, já fiz, e passei por muitas situações de assédio e também de locais que não eram nada legais e que não tinham suporte mínimo para tal. Amo muito a Jessie Croft e sempre segui o material dela. Vocês do Fuleiros Pop conseguiram reunir o melhor time para esse episódio. Por favor, tragam cada vez mais convidados assim, para que eu e os ouvintes nos esbaldemos com tamanha grandeza. Vocês vão longe e amo você. PS, shippo o Felipe com a Júlia. Uau!
Chip! Júlia, algo a declarar sobre essa observação?
Sobre esse PS, eu só tenho a seguinte informação. Eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ter, tipo, isso, vai ter que criar os fanfic de mim e do Felipe. Tô brincando, tá?
Gente, se vocês apoiam esse casal, coloca a hashtag lá no Instagram. Felipe e Júlia, tá bom?
Mas sério, obrigado pelo feedback. Assim, a gente vai trazer cada vez mais convidados. A gente quer que vocês se divirtam, que vocês, sei lá, tá escutando a gente e se divertindo ao mesmo tempo fazendo outra coisa. É isso o nosso foco e é isso, mano. Valeu todos pelos feeds e... E, gente, se vocês querem continuar mandando feed pra gente, manda no nosso e-mail contato@fuleirospop.com.br. Você pode seguir a gente nas redes sociais, o Facebook, procura como Fuleiros Pop, Instagram, @fuleirospop, Twitter, a mesma coisa, @fuleirospop. E o nosso sorteio com o Cinerama, o vencedor do nosso sorteio foi o Ayrton Queiroz. Parabéns, Ayrton. Logo, logo estaremos mandando material para você. E tira foto aí e marca a gente, se possível.
E que é muito importante que a galera escute e que ela dê o feedback pra gente saber se eles estão gostando do trabalho, como que tá sendo pra eles ouvir o que a gente tá falando. É, críticas construtivas são sempre bem-vindas e até sugestões, igual o nosso amigo deu. Então, gente, se não for pedir muito, compartilha com os amigos também, que é muito importante. Segue nas redes sociais, é isso aí.
É, mano, e, cara, sempre acompanha a gente sempre vai ter novidades pra vocês. E é isso aí.
eu queria começar nosso papo aqui trazendo exatamente a função da mobilidade dos apps, que, tipo assim, antigamente, pra geração de agora praticamente vai entender, mas antigamente, velho, assim, se você quisesse um editor de fotos, de música, de vídeo, de qualquer outra coisa, velho, tinha que ter necessariamente um PC. Hoje em dia, os apps, seja eles games ou não, cara, tu tem facilidade pra caramba. A mobilidade, a diversificação desse tipo de produto e material é muito grande. É uma parada que eu curto muito, e além de curtir muito, eu também estudo um pouco sobre, porque, por exemplo, eu sou fotógrafo, então às vezes a pessoa quer alguma coisa, mas eu também tô fazendo faculdade de gastronomia, então se eu quiser abrir uma empresa com meus amigos, eu já vou planejando com eles, assim, pelo menos o esqueleto de um app que venda comida igual o iFood, igual o Uber Eats, igual muitos outros que nasceram através disso. Então eu acho muito importante a gente sempre frisar essa, uma frase meio clichê, mas mobilidade que a gente tem na palma da mão com toda essa gama de apps e que praticamente qualquer celular da nova geração possui. Então, bora começar por aí. O que vocês acham sobre isso, por exemplo?
Bom, qualquer celular, se for um celular decente, né?
Ah, mas eu poderia falar uns lados negativos?
Não, claro.
Nem todo celular aguenta. Nem todo celular aguenta. Tem um reserva aqui, que é o Android KitKat, que foi pro Utilibins por causa de conserto, e haja espaço. Eu acho que aplicativo, com o passar do tempo, fica muito pesado. Eu acho que ia melhorar essa parte aí, de deixar não tão pesado ele.
Eu acho que o Rafa pode até responder isso um pouco melhor, porque quando você... Eu entendo que cada parte de aplicativo, a cada atualização, você tá enchendo de novos caches, de novas programações que tem dentro do aplicativo, de novas fontes, entre outras coisas. Só que é aquela coisa, você atualiza para aparecer mais bug, só depois da atualização que você aprende no que você errou. Então, esse consumo massivo que os aplicativos atualmente têm com a memória do celular, apesar dos celulares também, a gente tem que ser justo aqui, estão vindo com memórias extraordinárias, de 32, 64 GB, um até de 128 ou até mais. Então, eu acho justo o que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo eu vejo como, cara, como qualquer programa de computador. Eu, por exemplo, uso muito Photoshop, só que todo ano ele está atualizando, quase todo mês, de 3 em 3 e tal. Alguma hora eu vou ter que atualizar. E na atualização vão trazer muitas coisas boas e também vão trazer mil problemas. E eu acho isso um pouco normal, mas, tipo, atualização, querendo ou não, ela vem para trazer melhorias. Nem toda vez isso acontece, verdade. Mas eu acho que é um ponto positivo, na minha opinião, por mais que pese muito no celular.
É, a atualização ela é bem necessária, né? O hardware, ele tem atualizações, né? Quando a gente compra um celular novo, ele vem com hardware todo novo, e os softwares vão acompanhando, né? Então, assim, conforme o hardware permite, os softwares, eles acabam explorando mais, assim, porque a limitação do software vai ser o hardware, né? Então, assim, as atualizações, elas vão sempre tentando otimizar o uso daquele hardware, né? Então, como não é tudo a mesma empresa, né, que está fazendo tudo, parte de hardware, software, aplicativos. Então, assim, é uma coisa que software, jogos, a gente tem que dar manutenção nisso constantemente, né? A gente não coloca um jogo na loja e deixa lá, pronto, o pessoal vai baixar, vai jogar. A gente tem que estar sempre atualizando, porque a própria linguagem vai mudando, ela vai se modernizando. E então, a gente tem que pegar as atualizações o quanto antes para adaptar nosso aplicativo, nosso jogo, para disponibilizar isso na loja para chegar pro pessoal. Então, por isso que acaba quebrando muito, né, aplicativo logo depois de uma atualização, né, porque daí nem todos os desenvolvedores conseguiram acompanhar e manter o software atualizado, né, compatível com a versão do sistema operacional, né. Então, acontece muito disso mesmo, assim, a gente acaba se frustrando, né, que faz uma atualização, vem melhorias, mas vem bugs. Então, é uma coisa que a gente, infelizmente, tem que conviver diariamente com isso, né.
E você tocou num ponto aí que eu acho que até a Cast pode também falar melhor. Por exemplo, a gente vai falar de mobiles e mobile games. Geralmente jogos como Free Fire, PUBG, entre outros, até os que são, entre aspas, genéricos de LoL e Dota, Heroes Evolved da vida, eles têm muito desse tipo de atualização semanal, não é, Cast?
Infelizmente, sim. Porque toda vez que atualiza, daí o servidor entra em manutenção, eles atualizam, daí tu vai jogar, começa a dar esses bug maldito, e daí eles atualizam coisa de novo, porque ficou pior do que antes.
Infelizmente é um mal necessário, né?
Então, vocês aqui da bancada, como vocês veem essa super popularização de apps que teve, tipo, desde o lançamento praticamente do Android? O que, que vocês pensam de apps em geral? Seja numa função específica como games, ou seja em funções diversificadas como edição de fotos, como montagem de vídeo, como também até você fazer layouts para site em certos aplicativos que a gente possui hoje em dia, às vezes pagos ou não. Então, o que, que vocês acham dessa super popularização, ou então desse consumo, ou então do surgimento desenfreado que tem de... Tipo, quase todo dia a gente tem jogo de sticker novo, quase todo dia a gente tem um editor novo de alguma coisa, quase todo dia tá lançando, eu tava observando isso bastante, aplicativo de entrega de comida. Tem muito aqui em Goiânia atualmente, tá uma competição, tipo assim, meio que desgraçada. Eu acho legal essa concorrência, mas eu não sei como me sentir como público que consome, entende?
Tá, me corrija, salvo engano, a gente tem a origem dos aplicativos com o lançamento do smartphone, e a gente sabe que a Apple foi a empresa que deu pontapé em lançamentos de smartphone. Então, acredito que desde 2007, os apps, graças aos smartphones, eles surgiram para trazer mais praticidade ao dia a dia, né? Você, ao invés de como era na época dos Motorolas, Ericsson, Gradiente, Nokia, que você tinha que entrar em definições, pra...
Ah, peraí, vou te cortar. Não me venha falar mal de Sonic Ericsson aqui, porque tinha o melhor jogo de King Kong que eu já joguei na minha vida.
Não, jamais. Jamais. Eu pra mim, isso faz ligação e é resistente. E a bateria dura muito tempo. Então, assim, são ótimos telefones. Eu tive na minha época. E ao invés de você ter que entrar em várias funções para chegar em determinada função, você tem um aplicativo que em um simples toque, você tem acesso às funções do telefone, você tem acesso, né, cronômetro, relógio, tempo. E com o tempo eles foram se popularizando, foram criados executando mais tarefas e muitos deles hoje assumem papéis fundamentais nas nossas vidas, né? Como aplicativos de banco, aplicativos de comida, aplicativos de monitoramento, né? Hoje eu tô aqui, né, no Maranhão, e eu posso estar observando o que tá acontecendo lá na minha casa através de conexão via IP, né, das minhas câmeras pelo smartphone. Eu consigo ver pelo aplicativo do smartphone, eu consigo pedir uma comida pelo smartphone, pedir táxi por aplicativo. Então, eu entendo que hoje a função deles é muito, muito relevante para a evolução da sociedade moderna.
Sim, exatamente. Até porque até o iPhone não é o iPhone em si, o dispositivo ali que está na tua mão, mas ele é o que os aplicativos fazem. Então, assim, eles dependem muito do que os desenvolvedores estão fazendo para eles. Por exemplo, a Apple tem a Apple TV, que é um equipamento, assim, bem moderno, bem avançado em termos de hardware e tudo, e é um equipamento que não é muito popular, porque não tem muita gente desenvolvendo aplicativos para Apple TV, e também por isso não tem muita gente consumindo Apple TV, comprando e usando aplicativos lá, que fica esse ciclo, né? Então, assim, como né, eu tava falando um pouco ali da Apple Academy, eles tentam valorizar muito os desenvolvedores que estão fazendo jogos e aplicativos para os dispositivos, porque é isso que vai movimentar, né? Então, se você tem um iPhone ou um celular Android, você tem pelos aplicativos que você pode usar neles, né? E essa concorrência, né, como o Felipe falou, às vezes a gente fica até meio perdido, né? Porque são tantas opções de entrega de comida e coisas assim, mas a gente tem a grande vantagem de a concorrência faz com que os serviços melhorem, né? Porque se você só tivesse um serviço de entrega, o monopólio nunca é bom, né? Então, a concorrência faz com que eles tentem produzir sempre o melhor produto, façam da melhor forma possível as entregas, usabilidade, cupons de desconto que a gente ganha. Então, assim, a concorrência, ela é muito boa para quem está consumindo, né? Para quem está desenvolvendo aplicativos e tal, a concorrência, ela é uma grande barreira, né? Para você entrar com o teu aplicativo, com o teu jogo, criar uma startup nova que faça alguma coisa assim, que concorra com o que já existe, a gente tem que tentar sempre ser melhor do que o que já existe no mercado, senão a gente não consegue nem entrar, né? Então, tem esses dois lados, mas eu acho que, assim, pro consumidor final, pro usuário dos sistemas, essa concorrência eu acho que é muito boa, né?
Você tocou num ponto interessante aí, falando de monopólio, e era exatamente com isso que eu tava querendo chegar na minha pergunta, porque por esse cardápio variado de opções que a gente tem de aplicativo, seja ele de transporte, de comida, do que você quiser que seja. Sempre é engraçado ressaltar que, cara, aplicativos só foram inventados para dar mobilidade e dinamismo dentro da sociedade moderna que o Giovanni mesmo citou. Então, a gente sempre está vendo que os aplicativos, eles estão sempre consumindo a quantidade mínima de cliques que você precisa dar. Antigamente, ah, sei lá, para chegar no seu objetivo final, você dava 8 cliques. Hoje em dia, você dá 3. Daqui uns dias, a gente mal tá dando clique. Então, acho muito interessante que você pode falar até melhor, Rafael, que é desenvolvedor, essa parte do desenvolvimento de quantos cliques vão chegar na minha opção, com quantos menos cliques a nova atualização pode vir, né? A gente tava falando da atualização por causa disso, eu vejo muito disso em alguns mobile games. Tipo assim, tem atualização que melhora muito nesse aspecto, não só da jogabilidade, mas, tipo, de você chegar no objetivo final. Tipo, você quer trocar o idioma, aí, tipo, você precisa clicar em opção, idioma, não sei o que. Não, agora você só arrasta a tela pro lado, tem lá toda a lista de comandos, das configurações, você só clica no que você quer ali de linguagem, pronto, trocou. Eu já tô diminuindo os cliques. Então, eu acho muito legal colocar sempre esse dinamismo que não só as atualizações trazem, mas a concorrência traz pela qualidade de serviço que o consumidor tá querendo. Principalmente quando é aplicativo pago. Então, você realmente exige que a plataforma te dê um conforto maior, te dê uma agilidade, que pense por ti, em outras palavras. E eu acho que essa é a função, praticamente, do desenvolvedor de games, ou de aplicativos, ou de programas. É o cara que tá pensando por ti, pelo consumidor final.
Exatamente, cara. Assim, programar, eu acho que programar é 20% do que é desenvolver um projeto de um jogo, de um aplicativo. Porque tudo isso que você falou faz muito sentido, a gente estuda muito isso, essa quantidade de cliques, se a tela é intuitiva, se as pessoas vão entender como aquilo ali está funcionando, porque, é como você falou, a concorrência faz com que isso aconteça, né? Antes você tinha lá um sistema, então você tinha que aprender a usar o sistema. Era a filosofia que existia antes. A pessoa que programava, ela colocava lá menu cheio de opções e configurações, você tinha que realmente aprender a usar o sistema. E agora o foco é completamente outro. A gente tem que já pensar no projeto, já programar pensando que o sistema é que tem que entender a pessoa, e não mais o contrário. Então, assim, você já tem que saber como as pessoas, o que elas esperam, como elas enxergam aquilo, que padrão a pessoa já reconhece, que linguagem ela está acostumada, para daí você colocar tudo isso dentro do teu sistema e que a pessoa tenha muita facilidade em usar. Porque, assim, é no detalhe que eles vão ganhar o público. Porque se você tem 300 aplicativos que fazem a mesma coisa, aquele que for mais fácil de usar, é óbvio que todo mundo vai preferir. É como eu falei, assim, quando a gente senta para programar, a programação em si, ela não representa muito do que é o projeto, né? A gente tem que envolver essa parte de usabilidade, elaborar interfaces amigáveis. Então, tudo isso é que acaba envolvendo o projeto, assim.
No caso, você acaba estudando muito o público-alvo, tanto é que eu aprendi isso na faculdade. Em qualquer projeto, geralmente, você tem que estudar o público-alvo, ver o que ele agrada a ele, o que não agrada, o que precisa, problemas, tipo, se for alguma coisa mais demorada, a pessoa às vezes não tem paciência, tem que ver aquela questão também de a pessoa tá em um lugar público, ela quer ver um negócio rápido, vai indo assim.
Eu ia comentar que hoje a gente tem uma gama grande de desenvolvedores, de pessoas trabalhando em bons aplicativos, mas grandes desafios, né, para desenvolvimento de aplicações são aquelas que trazem conforto para o usuário no ambiente mobile, que são aplicativos que consomem menos bateria, são aplicativos que têm menos tempo de resposta, né, servidor e conexão, acredito, né, me corrija se eu estiver errado, e também leves, né, que não ocupem tanto espaço no telefone, porque acho que um grande problema de todo mundo é que todo mundo quer ter muito aplicativo e hoje os celulares, eles têm aí memórias limitadas, até, apesar de que já se desenvolveu muito. Eu lembro do primeiro iPhone de 2005, salvo engano, não sei se foi 2005 ou 2006, ele tinha apenas 4 GB de espaço, depois foi para 8, 16 e assim sucessivamente. Hoje já está em 128 GB, mas falando dos mortais aqui embaixo, né, abaixo do Olimpo, a gente tem aí no mercado telefones de entrada, que tem aí de 32 a 64 GB. E, né, além do sistema operacional Android, que ocupa um espaço e as outras funções dele, também tem as aplicações que vão ocupando mais espaço, tem umas até que exigem downloads para funcionar, então isso também é um desafio para a comunidade de programação.
Bom, tem uma reclamação aqui com a Google Play Store, Google não me processa por isso, mas eu acho uma sacanagem quando você compra um celular ou formata, tu tá lá configurando de boa os aplicativos e tal, aí tipo assim, você abre a Google Play Store, aí começa a baixar os aplicativos, a atualização, sabe, de todos os aplicativos do celular automaticamente, sabe, aí você tem que ir lá e colocar para não atualizar automaticamente, velho, tipo assim, mas quando você percebe isso, já foi, sabe, pelo menos uns 15 aplicativos já foram atualizados, então, tipo, tu já perde um espaço aí, porque o Giovanni comentou uma parada que em Android realmente tem, que são os aplicativos nativos do próprio sistema, que praticamente sempre são, é sempre o launcher ligado ao Google, né, que sempre vem todo o pacote Google, é Google Livros, Google não sei o que, Google Play Store, Google Service, Google Games, entre outras coisas. Então, tipo, já vem esses aplicativos nativos já ocupando o espaço. Tipo, você compra um celular de 32 GB, geralmente o que você tem, na verdade, são os 28. Ou menos que isso, às vezes, por causa das aplicações nativas do próprio sistema operacional. Então, e sem contar de que cada sistema operacional tem aplicativos. Tipo, a Motorola tem uns aplicativos nativos dela, o Lenovo tem outro, e assim por diante. Que, às vezes, ocupam muito ou pouco espaço. Independente disso acontecer, você nunca tem a memória exata do que você... Você não tá pagando exatamente por aquela memória. Você tá pagando por uma memória que já tá sendo consumida pelo próprio sistema do celular e o resto você pode se virar. É isso, no final das contas.
Esse monopólio da Google já foi motivo de briga de cachorro grande lá na Europa. Já chegou a sofrer processos por... Obrigatoriamente, né? Você compra o celular e obrigatoriamente você tem que ter os aplicativos da Google, mesmo você não querendo. Você tem que usar de navegação, de para assistir vídeo. Tem que ser tudo do Google, tem que ser tudo do Android. E isso, às vezes, te limita um pouco, né? Em algumas coisas. Outras empresas já tentaram emplacar sistemas operacionais para telefone. A Microsoft tentou com o Windows Phone, não vingou, mesmo comprando lá a parte da Nokia, não deu certo. Minha mãe, eu dei pra minha mãe um Windows Phone de presente, mas...
Nossa, que erro, hein?
Foi a mesma coisa não ter dado, né? Mas na época tava na promoção, ele fazia o que ela queria, dava pra assistir a novela e ouvir rádio, então falei, ah, vai ser esse mesmo, tá na promoção, mas foi um erro, porque não vingou, não dava certo, era tudo travado, sabe? Então, o pessoal hoje tá acostumado com o Android. Acredito que se caso surja em outro sistema operacional para concorrer no mercado, ele tem que ser tão quanto bom o próprio Android. Até há um tempo atrás estava... Um tempo atrás não, já saiu versões do Android. Né? As desenvolvedoras estão observando tanto o mercado que estão já observando para aquela galera que não consegue comprar um telefone de qualidade, né? Que eles compram os aparelhos de entrada e já está disponível. E já foi lançado um sistema operacional do Android que ele roda, vamos dizer, uma versão standard para celulares de baixa qualidade, só para a pessoa ali poder acessar as aplicações. Acho que a Motorola já fez isso, Samsung.
Eu acho que a própria Sony, houve boatos um tempo atrás, vocês podem dizer até melhor que vocês são um pouco mais atualizados sobre isso, que a Sony já tentou desenvolver sistemas que superem ou então se igualem no mercado com Android. E também o mercado chinês é bem fervoroso perante a isso, com criação de novas plataformas. Eu não sei se vinga por lá, porque, né, China é China, mas, por exemplo, eu tenho muitos colegas que pararam de comprar marcas mais, assim, mais em alta, né, pararam de comprar Lenovo para comprar o Xiaomi, por exemplo, porque acham que o sistema operacional do Xiaomi suporta melhor certas coisas por um preço mais justo, por mais que você pague por uma parada, que se, tipo assim, meu amigo passou um trampo esses dias pra trás, que ele comprou um Xiaomi, só que aí estragou o carregador. E aí, vai comprar carregador aonde dele aqui no Brasil, entendeu? Então, tipo, tem todo um mercado aí que pode nascer com, não com o falecimento do Android, mas com a mutação que o Android vai sofrer daqui nos próximos 5 anos, e que eu acho interessante a gente tá estudando e observando esse tipo de mercado. Por quê? Porque a gente tem que saber no que cobrar, como cobrar e no que a gente realmente quer, porque por isso que eu tava falando do super popularização e super consumo, é que eu sinto o pessoal, não é acomodado, mas muito que, tipo assim, qualquer novidade, o pessoal tá indo em cima, fica super popular, mas logo enjoa, que é uma coisa que eu vejo muito em mobile games, por exemplo, que os jogos, por mais que eles sejam de boa qualidade, que tenham boas atualizações, no final eles sempre acabam sendo um tanto exaustivos, porque sempre se tratam da mesma coisa, diferente de outras plataformas que podem sempre tratar, tipo assim, sei lá, um FPS que no mês tá fazendo uma promoção de Halloween, aí, tipo, sei lá, vai jogar contra zumbis num ambiente diferente e tal. Não é só simplesmente te dar uma atualização de skins dentro do jogo. Tipo, muda toda uma esquematização de jogabilidade e tal. Então, acho que eu sinto um pouco de falta nisso, principalmente nos mobile games que eu praticamente não jogo tanto no celular. Eu nem curto muito, porque eu tenho problema de visão e pra mim é uma merda, apesar do meu celular ser gigante. Mas não adianta, cara, porque, tipo assim, eu me sinto cansado ao jogar, sabe? Enjoativo, na minha opinião, a maioria das vezes.
Bom, então, nisso aí que você falou, na verdade, já volta pra aquela primeira conversa sobre as atualizações e os bugs que dá. Porque, pelo menos os jogos que eu jogo, o meu preferido, no caso, seguidamente tem atualização. Teve modo zumbi esses dias do Halloween que teve. Tem eventos, então, de acordo com as datas comemorativas, Páscoa, Natal, coisas pra te coletar, roupas e skins e etc, que tu coleta com essas coisas. Então, é algo, assim, que dá pra dizer, assim, que nos mobile games estão... Tá rolando, assim, essas atualizações, essas coisas diferentes pra chamar a atenção.
É interessante, sim, porque isso gera engajamento, né? Porque uma forma de você medir o sucesso do teu jogo é justamente o engajamento. Se as pessoas voltam no dia seguinte, no outro, e daqui uma semana elas estão jogando de volta, é isso que tem valor, assim, para o jogo, né? Então, nós, como desenvolvedores, a gente sempre tem que prestar muita atenção nisso, assim, o que, que a gente pode oferecer para o nosso jogador para que ele volte a jogar todos os dias, né? Assim, o ideal é que ele jogasse pelo menos um pouco todo dia, né? Então, como você falou, né, você ter skins, você ter itens especiais em eventos, que você só consegue aquele item se você jogou aquela temporada, né? Então, isso faz com que o jogador se sinta até, tipo, especial por ele ter um item único, um item raro, ou ele coleciona todos os itens de todas as temporadas. Então, assim, isso traz muito valor pro jogo. Porque, né, como a gente já comentou, a competitividade é muito grande. Então, cada vez que você está jogando um jogo ali, você está deixando de jogar tantos outros, né? E fica muito mais fácil você monetizar, né? Que é você tirar recursos, você ter rendimento, assim, do teu jogo, se as pessoas estão lá jogando, né? Então, tudo isso é tipo como se fosse um grande apelo para segurar os jogadores, né? Claro, funciona muito bem, para o jogador é legal, porque ele sempre tem novidade naquele jogo que ele gosta. Então, assim, é meio que uma lei do mercado, assim, né? Tipo, uma coisa que vai acontecendo naturalmente, mas também é bem pensado para que isso aconteça, né? Então, realmente faz sentido isso que você está falando, né?
Eu tava falando da questão ali monetária, do lucro também, né? Que quem faz os jogos tem. Eu acho muita sacanagem que, tipo, no jogo que eu tava jogando esses dias, teve uma mochila nova, no caso, que, convenhamos, é maravilhosa. Adorei ter ganhado ela. Só que daí tu compra uma coisa, tu gasta teu dinheiro naquela coisa, tu trabalha e gasta num jogo que é pra ser só pra uma recriação. E dos Sim. caras falam, um item exclusivo. Daí tu fica, opa, eu vou comprar. Opa, eu vou ter.
Mas a função do desenvolvedor gerar o vício. Foi isso que o Rafa acabou de dizer.
Porque, tipo, o cara fala que é exclusivo, só que nem nesse jogo, por exemplo, não vou falar o nome porque eu vou estar xingando, eu gosto muito desse jogo, eles falaram isso, é uma coisa exclusiva, tu foi lá, gastou, e daí o pessoal, eu também queria, daí eles vão lá e liberam pra te ganhar praticamente de graça uma coisa que tu foi lá e comprou vendendo teu
rim. Você já comprou,
Não, isso eu também acho sacanagem, realmente, em jogos mobile eu percebo isso muito mais do que, tipo, sei lá, eu jogo, por exemplo, LOL, se você quer um skin lendário, ou qualquer coisa assim do tipo, que o jogo disponibiliza, velho, você nunca vai comprar lá na loja, nunca. É só se você fizer uma certa quantidade de coisas, completar um certo tipo de missão e quem sabe, sei lá, você ganha. Nunca tipo, tem elas disponíveis também. Na loja. Uhum. É honesto, tipo assim, é exclusivo. Geralmente o mobile app, tipo assim, quem tem grana manda. Essa é a grande verdade e sempre vai ser assim, enquanto o vício continuar sendo alimentado.
Exatamente. É que mobile é difícil de monetizar, assim, principalmente aqui no Brasil, eu vejo, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente vê promoção no Steam, daí, um jogo tá R$10, a gente compra, tá R$15, R$20, a gente compra. E quando um jogo mobile custa R$5, a gente, mas tá meio caro esse jogo, a gente já não compra. Um jogo de R$15, R$20, tipo, é muito difícil aqui no Brasil as pessoas realmente ir lá e comprarem o jogo, né? Então, assim, eles tentam monetizar de todas as outras formas possíveis, assim. Então, porque o jogo, quando ele é só vendido, é muito difícil difícil, assim. O jogo tem que ser conhecido, de uma publisher já conhecida, que daí as pessoas já sabem o que estão comprando. Mas então funciona muito melhor esse jogo, muitas vezes casual, que você consegue baixar, jogar, e daí eles vão te vendendo o conteúdo dentro do jogo. Porque, assim, numa média, é uma forma que funciona melhor para monetização. Mas daí nem sempre, né, como a Kerstin falou, nem sempre é honesto, né? Porque você compra um item que era para ser exclusivo e não é, então acaba sendo tipo meio que uma sacanagem mesmo, né? Mas infelizmente esse tipo de coisa acontece, né?
Olha, e pra quebrar o mistério, a Kerstin joga Free Fire. Essa é a verdade, ela não quer falar, mas ela joga Free Fire o dia inteiro. Eu tenho que aguentar o dia inteiro estar de Free Fire.
Não, eu trabalho.
Verdade. Chega de madrugada, cara. É uma loucura de status. Então, bancada, a gente entrou aqui pra falar de mais de mobile games. E, Rafael, fala aí mais sobre o seu mobile game, que tem, tipo, grandes nomes por trás, além do teu. Fala aí mais um pouco sobre ele.
Cara, o jogo que eu tenho publicado, o Vector Racing, eu aprendi a programar jogos fazendo esse jogo, assim. Eu comecei ele em 2015, quando eu fui fazer a pós-graduação de desenvolvimento de jogos digitais aqui na PUC do Paraná, né, aqui em Curitiba. E assim, eu não sabia nada sobre jogos, eu era novo ainda na área de programação, então eu pensei, vou fazer algo simples, mas que eu consiga terminar, sabe? Isso até é uma coisa bem importante, assim, quando a gente vai começar a aprender a programar jogos ou aplicativos, pensar no mais simples possível, que seja algo que você consiga começar e terminar. E então, assim, eu comecei a fazer um jogo. O Vector Race é um jogo de corrida, ele é um jogo baseado no Autorama. Então, assim, é um jogo de um botão só. Quando você toca no acelerador, teu carro acelera. Quando você solta, o carro freia. Tipo, basicamente é isso. E eu fiz ele justamente por ele ser simples. Então, assim, só que quando eu comecei a fazer, daí eu senti, tipo, bastante dificuldade e tal, né, pra aprender a programar. Aí eu fui fazer a pós-graduação em 2015, né, como eu tava comentando. E desde então eu continuo trabalhando nesse jogo. Então, já são 3 anos já de desenvolvimento, já tá indo pro 4º ano que eu tô trabalhando no jogo. E o jogo é muito simples, eu até deixo o link aí pro pessoal, quem puder baixar. Por enquanto ele tá só pra iOS, eu tô ainda fazendo a versão dele pra Android. E, assim, o jogo eu fui fazendo ele em casa, nas horas vagas, levou bastante tempo para eu conseguir terminar ele. Aí, esse ano, eu vi que tinha o evento de jogos independentes, que é o maior evento aqui do Brasil, acho que até da América Latina, que é o BIG. Eu pensei, vou submeter meu jogo, vou mandar para ver se, né, pelo menos eu consigo participar da exposição de jogos e tal. Aí eu consegui concluir a primeira parte, assim, a versão 1.0 do jogo, publiquei na loja, né, na App Store, e inscrevi o jogo no, né, nesse evento. Aí passou um tempo, eles me convidaram, né, o jogo foi selecionado para participar da exposição. Ele não ia ganhar prêmio, não ia concorrer a prêmio nenhum, né, até porque, como eu falei, é um jogo bem simples mesmo, mas ele foi selecionado para exposição. E daí isso foi muito legal, assim, porque eu fui para lá e daí eu vi os jogos que estavam nos estantes ali junto comigo e eu vi que tinham jogos bons, assim, jogos legais, e daí eu comecei a ver, falei, meu jogo, tipo, ele é simples, mas ele é legal, ele tem ali suas características próprias, né, tem uma ideia um pouco nova, não encontrei nenhum jogo assim, pensei, legal, né, fiquei mais confiante assim no jogo, né, lá eu conheci bastante gente, conheci o Giovanni, né, do Fala Gamercast, que depois daí me convidou para participar do podcast dele. Conheci o pessoal da IGN, a Carol Costa fez uma entrevista ali comigo, apareci no canal da IGN. Então, assim, conheci pessoal youtuber e tal. E, assim, foi muito legal por tudo isso. E daí, lá, tava tendo uma apresentação de música, que era o Nino, o Mega Driver. Ele toca, não sei se vocês conhecem ele, mas ele toca músicas de videogame na guitarra. Ele é bem, bem famoso, o guitarrista bem famoso, assim.
E ele tava... Sim, grande, grande cara.
Sim, então, ele tava lá tocando as músicas do Barry Leach, que é o compositor das músicas do Top Gear, né? Ele tem mais de 100 jogos, assim, mas os mais famosos são Top Gear e agora mais recente o Horizon Chase, que é jogo brasileiro também, baseado no Top Gear. E ele tava tocando as músicas do Barry Leach e o Barry Leach tava lá, né, que é o compositor. Aí eu fui lá assistir, já era muito fã do cara, já tinha, assim, as músicas dele no meu Spotify, eu sempre escuto e tal. E daí, nossa, eu assistindo lá, o cara tocando as músicas, o cara ali, eu fiquei assim, tipo, porra, super empolgado. Quando terminou a apresentação, eu pensei, pô, vou tirar uma foto com ele. Aí eu peguei, subi ali onde ele tava, né, pedi licença e tal, pedi pra tirar uma foto, o cara, super gente boa, topou, eu tirei a foto com ele. E daí o pessoal aglomerou ali, tirar foto, pegar autógrafo e tal. E eu vi que o cara atendia muito bem, assim, todo mundo, o cara é super acessível, né. Eu pensei, ah, vou pegar o iPad lá e vou mostrar meu jogo pra ele, né, só pra fazer ele jogar, tipo, uma corrida, assim, eu vou poder voltar pra casa e falar que o Barry Leach jogou meu jogo. Tipo, esse era o meu objetivo, assim.
Ai,
até
ai.
Porque, é, foi justamente isso que eu pensei, até porque, tipo, eu nem falo inglês, assim, sabe? Falo uma palavra ou outra, né? E o cara é gringo, né? Não ia entender se eu chegasse falando português. Daí eu peguei o iPad, assim, cheguei, né? Falei, ah, posso te mostrar meu jogo? Daí ele, né? Sim, claro, né? Falou lá em inglês e tal. E daí eu expliquei ali e ele começou a jogar. Daí ele falou assim, e cadê a música do jogo? Daí eu falei assim, ah, tem uma música, mas é de banco de som, de internet. Eu deixei com o volume baixo aqui e tal. Daí ele falou assim, tive uma ideia de uma música pra esse jogo. Me passa teu e-mail. Deu, nossa, né? Nem acreditei, né?
Cara, teu coração foi lá no chão, né, velho? Na hora.
Cara, sério. Tipo, eu não acreditava, assim. Daí mostrei o jogo, assim, conversei um pouco com ele. E daí, quando eu voltei pra cá, né, aqui pra Curitiba, passou um tempinho, né? Daí eu pensei, ah, vou trocar alguma mensagem com ele, né? Daí eu peguei e mandei uma mensagem, assim. Falei assim, olha, conheci você lá em São Paulo, no festival, né? Daí eu falei assim, você comentou que teve uma ideia de uma música pro meu jogo. Eu não sei se você falou brincando ou se realmente você pretende fazer a música. Eu falei, meu jogo é bem simples, eu ainda tô começando a fazer, mas eu vou trabalhar bastante pra fazer alguma coisa legal, né? Ele falou assim, não, cara, realmente, eu quero fazer a música pro teu jogo. Daí, né, eu falei assim, olha, ele até falou assim, você ganha dinheiro com isso? Eu falei, não, sou estudante. Ele falou, ah, então beleza, cara, vou fazer uma música, tipo, vou te dar uma música, né? Ele falou, ah, espero que a música ajude você a continuar teu jogo, desenvolver e tal. Cara, super gente boa, né? Claro, ele gostou do jogo, assim, ele falou assim, ah, vai ser mais um jogo de corrida brasileira que eu vou ter feito a música, assim. E daí, já no dia seguinte, ele começou a me mandar trechos da música pra eu ver se tava legal. Cara, tudo que ele me mandava, eu falava, nossa, tá excelente, maravilha. Tipo, cara, qualquer coisa, assim, que ele me mandava, e realmente, o trabalho do cara é muito bom, assim. E pra ver como o cara é, tipo, é humilde, assim, sabe? Porque, porra, é o Barry Leach. O cara fez as músicas do Top Gear, do Horizon Chase. Ele mandava pra mim pra eu ver se tava boa a música pra eu pôr no meu jogo. Tipo, não tinha nem o que falar, né? Falava, cara, tá excelente.
Então, gente, ó, galera, baixem aí quem tem iOS. E em breve o Rafael vai estar disponibilizando aí pro Android. Sim. O Vector Race. Com a trilha sonora. Que já deve estar tocando aí no fundo. E, cara, nossa, que experiência foda, Rafael. Sério.
Então, nossa, daí nisso eu já mandei mensagem pra minha esposa, falou, nossa, eu não acredito, ele falou que vai fazer uma música pra mim, né, foi tipo, foi um ferro, assim, né, e, mas enfim, daí a música saiu, tá, o jogo tá com a música dele, né, mas como eu falei antes, o jogo é bem simples, eu tô trabalhando muito pra fazer algo legal, até que só pra falar um pouquinho mais sobre o jogo, ele continua sendo um jogo, né, baseado no Autorama, mas a parte legal, acho, desse jogo é que você pode jogar em até 4 pessoas no mesmo dispositivo. Então você pode jogar em 4 pessoas no iPhone ou no iPad, porque assim, cada pessoa só precisa de um botão para acelerar seu carro. Então no canto da tela, nos 4 cantos, né, cada um tem o seu acelerador, assim. E o jogo é legal de ser jogado, tipo, em bastante, assim, né, em 3 ou 4. Você consegue fazer uma corrida, são corridas bem rápidas, assim, são 30 segundos em média, assim. E o jogo, ele tá gratuito para baixar, vem 5 pistas, e se você comprar o pacote que eu coloquei lá, R$6,90, libera todas as pistas. Daí são 28 pistas, daí tem o modo hard também, e eu vou trabalhar em do jogo. E eu também tô criando uma versão do jogo em realidade aumentada, que daí você com a câmera, né, do celular, você detecta o chão, tipo, da tua casa, assim, e ele coloca em cima do chão uma pista 3D, uma pista como se
nossa,
fosse uma pista de corrida 3D.
Cara, tu tá trabalhando mesmo nesse cara, velho.
Cara, eu tenho um então, vídeo.
Parabéns, velho.
Valeu. E daí você corre na pista 3D pulando rampas, assim, sabe?
Pulando pista, eu automaticamente penso na Hot Wheels.
Exatamente. Até eu coloquei a pista, tipo, fiz bem laranjada, assim, pra meio que lembrar Hot Wheels. Só que esse eu ainda não publiquei, eu tenho um protótipo só, eu vou desenvolver um pouco mais. Até o pessoal falou, cara, tenta falar com o pessoal da Hot Wheels, de repente já faz tipo um jogo oficial, não sei. É uma ideia, né, porque ele lembra muito Hot Wheels. Tem um vídeo, depois eu posso colocar um link, o link do vídeo que eu fiz aqui em casa, assim, só mostrando um pouco como ele é. Mas esse em realidade aumentada, esse ano eu submeti esse projeto para a WWDC, que é a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, que acontece uma vez por ano na Califórnia. Lá onde eles anunciam tudo que eles fizeram durante o ano e vão lançar nos próximos meses e tal. E eles abrem bolsas para estudantes. Então a gente submete um projeto e eles selecionam alguns estudantes para participar do evento. Então eu submeti esse de realidade aumentada e meu projeto foi selecionado. Daí eu ganhei a viagem para a Califórnia, fiquei hospedado lá na Universidade Estadual de San José, na Califórnia. Eu fiquei uma semana lá, conheci a sede da Apple, o Apple Park, tudo, participei do evento, assisti, né, todas as apresentações lá, tudo pago pela Apple, assim. Então, tipo, o jogo continua sendo um jogo simples, né, mas já me trouxe, assim, muita experiência boa, sabe? E isso é legal porque, tipo, mantém a gente motivado a continuar trabalhando, né? Então, você falou, você tá trabalhando em várias coisas, né, porque, tipo, eu nem sei, na real, o que eu faço antes, né? Se eu faço versão para Android, se eu faço isso em realidade aumentada, se eu coloco novas funcionalidades no jogo que já tá publicado. Então, assim, eu tô super motivado, tô super empolgado e vou continuar desenvolvendo jogos, é uma coisa que eu não pretendo parar.
Então, em nome do Fuleiros, de todos os ouvintes, cara, muito parabéns e muita sorte nisso, Rafael. Então, cara,
obrigado.
Tipo, tá esforçando pra fazer algo de qualidade, não só simplesmente mais lotar a Apple Store e a Google Store de jogo inútil, você tá fazendo realmente algo que, tipo, motiva, mano. Então, sério, toda sorte e apoio do mundo, velho. Tu é muito talentoso.
Ah, muito obrigado. Eu até, né, como... Eu coloquei o jogo gratuito, não coloquei propaganda, né, coloquei daí, tipo, o pacote completo que você compra justamente pra não fazer esse tipo de sacanagem, assim, de, você vai lá, compra um item exclusivo e tal. Eu tentei ser o mais honesto possível, assim, então você pode baixar a demo, jogar sem propaganda, sem nada. Se você gostar, você compra o pacote completo. E, assim, né, como você falou, cara, eu faço com... Tipo, eu faço com muito carinho, realmente. Assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu larguei minha antiga profissão, que eu era engenheiro. Eu tinha uma empresa de topografia, trabalhava com isso, mas eu simplesmente odiava esse trabalho. Então, assim, todo dia eu acordava e ia trabalhar fazendo algo que eu realmente não gostava. Então, teve um momento, claro, contei com o apoio de toda a minha família, apoio da minha esposa, todo mundo me apoiou, que daí eu larguei minha profissão para voltar a estudar, fiz estágio novamente, sempre focando em aprender para conseguir desenvolver meus próprios projetos, né? Então, assim, né, como eu falei, tipo, eu faço com bastante entusiasmo, porque eu vejo tudo que eu acabei deixando para trás, tudo que eu abri mão, tudo que minha esposa abriu mão para eu poder seguir nesse meu sonho. Então, assim, se eu tô fazendo isso, eu quero fazer o melhor possível, né? Então, quando eu vou pro meu curso, que é toda noite lá, eu chego lá, não vou lá para brincar, para, sei lá, tipo, fazer festa, eu vou lá para estudar, vou lá para realmente aprender o que, né, o que tem que ser aprendido e ver para fazer valer a pena, né? Porque não é só uma escolha minha, é uma escolha, tipo, de todas as pessoas que, né, que acabam se envolvendo, né, por causa disso. Então, eu acho que tudo isso acaba me motivando, assim, até, tipo, todas as dificuldades acabam motivando a gente muito mais, né?
Eu quero recomendar a todos os ouvintes do Fuleiros Pop que têm filhos pequenos ou até pré-adolescentes, né, 12 anos, e costumam fazer viagens em final de semana, ele é perfeito para as crianças do banco de trás. Olha, é passar horas e horas viajando e deixando as crianças brincando com o Vector Race. Quando eu conheci o Rafael na feira, eu fui lá junto com a Camila, minha esposa, e aí eu lá conheci e a gente começou a brincar, eu e a Camila. E aí apareceu mais duas mulheres para brincar também. Então tava nós quatro ali brincando e, sim, é um jogo super didático, ele não exige nenhum conhecimento aprimorado. E o mais legal do jogo, que eu até sempre comento com o Rafael, é a parte gráfica, a parte visual do jogo. Ele é colorido, ele tem uns LEDs coloridos. Então, ele chama bem a atenção de quem gosta desse tipo de jogo, da criança, do jovem. quando o carro se move, ele... Aquele filme, o Tron? Tron?
Uhum.
Sim, é, Tron.
É, da Disney. Então, é tipo aquilo, o carro se move e o LED vai junto, e o LED colorido com várias cores, as pistas são coloridas. Ah, ô Rafael, conta como você produziu o som do motor dos carros.
Então, o som do motor foi o seguinte, né? Primeira versão do Vector Race, eu fiz pra pós-graduação lá, era uma disciplina da graduação. E daí, tava chegando a data, eu tava terminando de jogo e ainda faltavam alguns sons, né? E um dos sons que faltava era justamente do motor do carro, né? E, nossa, é fundamental. Só que assim, como eu programei para que ele alterasse a frequência do som e o volume do som conforme a velocidade do carrinho, né? Para ficar assim, tipo, com aquele som de aceleração, desaceleração. Então, assim, eu fiz isso via código, só que eu precisava daí de uma amostra de som que fosse constante, que não tivesse variação, para a gente não perceber que ela está repetindo, né, num loop infinito. E eu procurei e não consegui achar. Daí, tipo, o último recurso foi pegar e fazer com a boca o barulho do carro, assim. E daí eu gravei, assim...
tu tá de sacanagem, não.
Cara, daí eu gravei com a boca, assim, um trecho. Fiquei meio que dando um gritinho, assim, constante. Depois cortei, daí coloquei pra ver e ficou super legal, assim. Porque parece um barulho de um motor pequeno, assim, de um carrinho pequeno. E ficou parece realmente um carro de brinquedo, assim. Daí eu pretendia mudar depois, mas acabou ficando e tá até hoje, assim. Então, se você baixar e escutar o som do carro, às vezes dá até pra perceber que é uma voz, assim, que tá fazendo aquilo. Assim. Mas foi, tipo, uma solução, assim, meio...
Cara, gente sempre fala aqui de mercado superlotado, de coisas enjoativas e blá, blá, blá. Mas, cara, tipo assim, é nessas horas que você vê que o desenvolvedor, ele tem que pensar fora da caixinha totalmente. Porque... O Rafael poderia simplesmente ter ido num banco de sons do Google e ter procurado barulhos de motores de carro engraçados, qualquer coisa assim, pra criança ou pra pré-adolescente. Uhum. Eu poderia ter feito uma gama de outras coisas, mas ele pensou fora da caixinha e produziu algo que agradou o público. Cara, assim, não é que é impossível pensar fora da caixinha. Cara, mas, tipo assim, pra você que é desenvolvedor e tal, cara, tenta... Eu acho que o Rafael tá passando muito isso, cara. Tenta sair do padrão, sabe? Se arrisque, desafie você mesmo e, acima de tudo, velho, tenta não ser totalmente padrão. Tenta não ser totalmente um mercado. Tenta fazer o seu próprio segmento, sabe? Deixa a tua marca. Tipo, o Rafael tá deixando a marca dele onde ele vai. Então, faça o mesmo. Não lote o mercado que já é tão saturado.
É, assim, eu acho que quando a gente tá trabalhando num projeto próprio, é muito legal porque a gente tem essa liberdade, né? Porque quando eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento, a gente tinha que seguir aquele padrão. Então, quando você tentava ser criativo, as pessoas falavam que você estava fazendo gambiarra, né? Então, porque, assim, é uma gambiarra, né? Eu gravar o som com a boca foi uma gambiarra, né? Então, tipo... Você está sendo criativo, mas, tipo, a criatividade, você beirar ali a parte que as pessoas vão te colocar como, ah, o cara fez gambiarra para resolver o problema. No mercado de trabalho é complicado, né? E, assim, foi um dos motivos que eu não gostei muito de trabalhar, tipo, em empresas, trabalhar, tipo, em software para terceiros. Eu não conseguia me motivar, né? Então... Eu acho que, tipo, o salário não motiva, sabe? Não adianta. Tipo, a pessoa te paga pra você ficar lá fazendo, né, horas, todo dia. Você tá se dedicando, tipo, boa parte da tua vida num projeto que não faz sentido pra você. É, eu acho que é muito desmotivante, assim. Então...
O cansaço mental e emocional é muito grande nesse tipo de projeto. Ainda mais em projetos que... Vamos pôr, por exemplo, aí, jogos que atualizam toda semana. Free Fire, entre outros. Cara, tipo, mano, exaustão de um cara que, tipo, não se adequa a esse tipo de mercado, de padrão mercadológico, cara. É morte profissional, sabe? A pessoa, praticamente... Não é morte profissional, é morte pessoal. Que a pessoa acaba, tipo, fazendo aquilo a vida toda, se prende naquilo, vai matando a própria criatividade, né, velho?
Sim, e a vida passa e você tá ali, né, então, tipo, às vezes é um pouco frustrante, né?
Eu eu quero puxar um tema aqui. Eu queria que a bancada toda, se possível, respondesse. O que mais irrita em vocês em mobile games, apps em geral? O que irrita em vocês em aplicativos? Além de atualização que a gente já citou aqui. O que irrita de verdade? Você fala assim, poxa, se aplicativo não tivesse isso, seria perfeito.
Microtransações. Eu gosto de microtransações. Eu estou jogando um jogo X. Estava, na verdade, eu já desinstalei porque perdi a paciência com ele. É um jogo de corrida, bem popular, de uma desenvolvedora aí também bem popular. Esse jogo, o jogo de corrida, ele te dá ali os primeiros carros para você correr, e os carros, assim, eles são bem parecidos com jogos que a gente bem conhecidos para console, tipo Gran Turismo, Forza. São, assim, carrinhos idênticos, né? Tanto categorias turismo, carros passeio e tal. Beleza. Aí você vai jogando lá nas categorias, vai correndo e tal, ah, beleza e tal. Mas aí seu carro, ele vai tendo um desgaste. Ele vai sofrendo desgaste e tal. Ah, seu carro desgastou. Puta, você precisa agora de... Você precisa de moedinhas ou dinheiro do jogo para consertar o seu carro. Aí você tem. À medida que você vai ganhando as corridas, você vai liberando mais dinheiro. Aí você pode trocar esse dinheiro para arrumar seu carro. Até aí, beleza. Concordo. Porém, a primeira manutenção do primeiro nível leva 2 horas pro carro ficar consertado. E assim, à medida que você vai passando, subindo de categoria, pode chegar até 20 horas. Aí tem uns eventos privados. Fala, ó, você quer ganhar aquela McLaren P1 pilotada pelo Ayrton Senna e tal? Se você jogar essa série de 10 corridas, você ganha essa McLaren. Pô, eu quero, né? Pô, da hora. Tô jogando. Passei lá a primeira, a segunda. Quando chegou na segunda pista, você tem que atualizar o seu carro. Ah, mas não pode. Você não pode usar o dinheiro do jogo. Você tem que usar moedinhas. Você vai ganhando algumas moedinhas do jogo. Mas essas moedinhas do jogo não são suficientes para arrumar todo o carro. Aí o quê? Você precisa colocar a mão no bolso ou você precisa comprar mais moedinhas para arrumar o carro, porque senão você não consegue. Você tem um prazo de 5 dias para ganhar aquele carro, você não consegue. Se você expirar aqueles dias, acabou. Tudo aquilo que você gastou tentando tempo, o próprio dinheiro do jogo e as moedinhas que você comprou, já era, você perdeu tudo, não tem volta. Assim como, nem só esse tipo de jogo, como exemplo, a gente tem outros jogos aí bem famosos, jogos de vila, de guerra, que pra upar um cenário lá, você tem que gastar gemas e tem que gastar o próprio dinheiro do jogo, e se você quiser acelerar aquilo, você tem que pagar, né? E se a sua vila tiver uma porcaria, você sempre vai ter uma vila ruim, não vai conseguir ganhar de outras vilas. Então, microtransações. É só que eu entendo, vai. Tem que ter lucro.
A forma. Isso que eu ia falar. Eu entendo pela parte que tem que ter lucro, mas também concordo com o Rafael com a falta de honestidade que às vezes o próprio jogo tem. Porque a gente vê que tem muita coisa que não é honesta, cara. Simplesmente. Assim, é um prazo muito curto, aí tu vai lá, feito um louco, compra com o seu dinheiro próprio e tal, do seu trabalho suado de ficar viajando feito um louco pelo Brasil. Aí tu chega, compra, essa é aquela sua McLaren dirigido pelo Ayrton Senna, que, tipo, acabou o prazo. E mesmo você comprando, às vezes o preço é um pouco salgado pelo que a gente tá acostumado. Tipo assim, um mobile app, né, um mobile game, quer dizer, você gastar sei lá, R$6,90, alguma coisa assim, até justo. Mas a partir do momento que, tipo assim, tu tá gastando quase por semana o que você paga num AAA de PS4, aí, tipo, é a hora de eu repensar, porque tá valendo realmente a pena tá gastando tanto com um jogo que não tá me dando a recompensa diante e perante aos meus gastos com ele?
Sim, você sempre pensa nisso, porque, não, chega uma hora que você se toca, fala, caramba, meu, tô gastando muito dinheiro nesse jogo aqui, e assim, te dá um prazer, na verdade, você sente um prazer quando você compra aquela gama de pacotes, DLC, gemas, moedas, esmeraldas, afins, e você tem uma vila poderosa, você tem um carro bom, você consegue competir no multiplayer com uma vantagem, olha, nossa, a sacanagem é muito grande, porque se você compra um carro bom pra jogar no multiplayer, coitado, aquele que tem carro ruim, ele sempre vai ficar por último, ele nunca vai ganhar, a não ser que ele gaste comprando um carro melhor. Então, assim, chega uma hora que você cai na real e fala, porra, meu, não dá, cara, sabe? Tá estranho isso aqui, não gostei.
O famoso pay to win, né? O pessoal fala, né? Que eu acho que se você gasta com skin, coisas assim que não interferem no jogo em si, tipo, beleza, você compra se você quer. Agora, se você só consegue ganhar, só consegue desenvolver se você gastar, eu acho
aí
que...
Aí é foda. É. Desonestidade. Eu acho isso errado. Tipo assim, a partir do momento, vou até dar uma de papagaio e repetir o que o Rafael falou, mas a partir do momento que, tipo, você só cresce no jogo e fica fodão no ranking, só porque tu tá colocando dinheiro real, velho, aí já pra mim perde o sentido da palavra jogo, sabe? Você não tá jogando. Sim. Você simplesmente tá trapaceando porque o jogo tá te dando a oportunidade de trapacear. E, tipo, não é nem por... Antes fosse um hack, sabe? Antes fosse um hack, antes fosse qualquer coisa assim. Não, não é, velho. É simplesmente dinheiro. É isso que me deixa um pouco grilado. E eu acho que eu já deixo aqui minha reclamação, que é a mesma do Giovanni. Esse tipo de facilitação que, principalmente nos mobile apps, a gente vê. Porque se você, tipo, poder colocar grana, você vai estar à frente dos outros, que eu vou voltar aqui no que a Kerstin diz, que nem sempre o exclusivo é exclusivo mesmo, e que isso acaba deixando você bem frustrado com o jogo na real, né, velho? E já vou puxar a Kerstin aí. Kerstin, o que mais te estressa e te deixa, tipo assim, puta da vida com um mobile game ou com os mobile games que tu joga?
Olha, essa questão de comprar item também, porque tem um jogo que eu jogo que tu vai jogar com um cara que mora na Alemanha, no Japão. Não tem nem comparação o dinheiro deles com o real aqui, né? Então fica complicado. Mas hack e propaganda, não creio que tenha alguma coisa pior do que hack e propaganda. Tu tá lá jogando de boa e começa a aparecer uma propaganda na tua tela. Ou daí, veja uma propaganda durante 30 segundos ou um minuto pra te conseguir tal coisa. Ou tu tá lá jogando bem pra caramba, vem um hack com a vida infinita e ferrou. Complica tudo.
Sabe o que eu vejo também? Eu vi que alguns... Eu não sei se vocês acompanham esse tipo de migração, mas eu vi que alguns de muitos jogos ou viraram mobile games, ou os mobile games viraram, tipo, jogos pra PC, por exemplo. Uhum. Eu tenho um amigo que joga bastante Heroes Involved, por exemplo. Começou como um jogo de um mobile game, e quando eu vi esses dias pra trás, ele tava jogando no PC, sabe? Então, eu acho interessante essa mudança também de mercado. Eu não sei como funciona um hack, como um hacker funciona dentro de um mobile game. Rafa, você pode tentar explicar isso, se tu souber, como
cara,
é que funciona?
Não faço ideia, cara. Não, cada
cara,
coisa...
O cara tem que ser muito gênio, velho, porque eu fico imaginando, tipo, tem um aplicativo para o aplicativo funcionar com hacker. É um pouco estranho, né?
O pessoal mais faz é, assim, não sei, leigo nesse assunto, mas, tipo, como você falou, coloca um aplicativo ali que monitora as transações da rede, né? Então, tipo, você manda pacote de informação para a internet e recebe, tem aplicativo que consegue ler esses pacotes, e daí se o cara conseguir, tipo, entender o que, que aquele pacote significa, conseguir manipular para enviar, ele consegue injetar, tipo, no servidor informações que não vieram diretamente do jogo. Então, assim, é uma maneira. Mas daí se o servidor, ele não tá, tipo, bem preparado, se ele não tem criptografia, coisas assim, acaba ficando muito fácil, né? Mas, assim, não sei, assim, não sei dessa área, mas eu imagino que seja alguma coisa assim. Eles conseguem, tipo, interferir nos pacotes que trafegam pela internet, e daí ele consegue colocar mais dinheiro, itens, tipo, super poderosos pra ele, coisas assim. Mas, tipo, é um trabalho que o cara que consegue desenvolver isso também...
Poderia estar fazendo algo melhor da vida, né?
Poderia.
Em vez de estar ferrando com o jogo da Cash.
Exato, é um gênio, mas é um gênio maldito, velho.
Dá muita raiva, né? É, exatamente, o cara podia estar fazendo outra coisa.
Naquele jogo que eu citei lá das gemas, né? Que você tem a vila, tudo, bem no comecinho do jogo, exatamente tinha esse tipo de serviço, né? Serviço, tô abrindo aspas aqui, que ele falava: ó, cara, me passa o seu ID e a sua senha, que eu te mando as gemas. Te mando a gema. Aí os caras, eu não sei, eles criam uns vídeos lá que aparece o cara jogando e as gemas aparecendo. E o cara tunando a vila do cara é foda. Aí você fica. Só que aquilo, meu, por trás daquilo tem vírus, por trás daquilo você. Sim, é aquele clickbait, sim. Né? Clickbait.
Não, mas sabe o que é o melhor disso? De propaganda? Tipo assim, quando você coloca. Eu tenho um amigo que ele faz essas paradas. Só que eu nunca perguntei pra ele especificamente como é que faz. Eu não vou falar o nome dele, não ser preso também. Uma vez ele falou que, tipo assim, a técnica que eles usam geralmente pra passar esse tipo de hacker é através dessas propagandas, sabe? Eu não sei como isso funciona, eu tô falando um dado que ele me falou meio que avulsamente pra uma pessoa que também, eu no caso, sou muito leigo nisso. Então, nessa questão de programação, de games, de jogos em geral, principalmente de apps, ele falou que, tipo assim, uma das formas que é um pouco mais fácil é através dessa propaganda, que, tipo assim, a pessoa tá pagando, sei lá, pelas gemas aí que o Giovanni citou, só que mesmo a forma dela passar pra isso dentro do próprio servidor do jogo é através da propaganda. E no caso seria a propaganda que o cara escolheu, né? O hacker lá escolheu pra colocar no teu jogo, no teu IP, entre aspas, né? Então... eu acho que também funciona dessa forma, dessa mescla do que o Rafael falou com o que eu tô falando agora, porque também tem que envolver o servidor, tem tem que ser uma parada muito elaborada, velho. Mas, tipo assim, pra você, né? Parece que eu tô dando dica de como a pessoa fazer, mas não é ouvinte, não faça isso. Não seja cuzão e não ferre o jogo dos outros. É, joga honestamente, jogue limpo. E, Júlia, você, tipo assim, o que te dá mais raiva em jogos assim, em mobile games?
Tá raiva é quando você tá jogando online. Aí acontece aquela coisa da sua internet, dá uma pequena queda e você perde a partida por causa disso. A vontade de ficar no celular na parede é muito grande, sabe? Você fica pensando, caramba, mano.
Eu tenho reclamação, você citou um ponto interessante aí, Júlia. Na minha opinião, não todos os jogos, mas boa parte, a maioria, deviam ter versões deles dentro da própria plataforma, dentro do próprio game mesmo, versões offline, sabe? Pra você jogar contra bot, o que seja. Mas que tivesse, sabe? Porque você ficar dependendo de internet sempre pra jogar, eu acho um pouco também chato. Porque às vezes, sei lá, você tá num acampamento, você tá sozinho, ou então simplesmente a sua internet em casa caiu. Tá lá com o celular na mão, em vez de você ficar limpando a sua galeria de fotos, você poderia simplesmente estar lá jogando a versão do teu jogo predileto offline. Seria interessante também.
No caso, tem jogos offline, só que é bem difícil ultimamente. Antigamente tinha mais, né?
Não, sim, por isso que eu tô falando. Tipo assim, tinha que, sei lá, a Caching, por exemplo, joga... Cara, a Caching, ela é tipo, ela é profissional em mobile games, cara. Porque ela tem, sei lá, 38 mobile games. Tipo assim, então, tipo, ela tem os jogos prediletos dela entre todos esses. E, tipo, a maioria desses, eu tenho quase certeza que subitamente dependem de internet. E eu acho que seria muito legal você poder jogar realmente o jogo que tu gosta, que depende sim de internet, mas que você tivesse uma versão dentro do próprio game, sei lá, contra bot, ou contra, sei lá, pessoas que estejam por perto, via, sei lá, Bluetooth, não sei. Só tô jogando ideias, pessoas da Apple aí me contratem. Mas é sério, tipo, eu queria muito que o offline fosse um pouco mais valorizado. Mas eu entendo que o mercado mudou, a tecnologia é outra e blá blá blá. Entendo que o celular tem capacidade,
né?
Pra ele. Eu entendo a tendência do mercado. Mas seria interessante, na minha opinião. Porque
eu acho,
é uma
também,
forma
cara,
de atrair público. Atrai público, cara. Porque não é todo mundo que tem internet boa pra jogar. E também não é todo mundo que tem internet. Mas às vezes tá em um local público. Ou então tá querendo jogar em qualquer lugar. É simplesmente só sentar e jogar seu jogo predileto ou passar um tempo ali, sabe?
Ô, Rafael, o Rafael. Oi. Kirsten, me corrija se eu estiver errado, mas salvo engano, o problema do offline é o download dos arquivos. Eu imagino como um aplicativo de GPS para telefone celular, você tem que baixar a base de dados, tem que baixar os mapas. E o jogo, acredito que o jogo offline, você tem que baixar os dados do jogo. Né? Quando é o online, ele já puxa dentro do servidor aquilo que ele precisa para funcionar naquele momento, ele não ocuparia tanto espaço no celular. Tipo, tô correto ou não? É besteira.
Eu acho que, assim, o jogo em si, ele é atado de conexão, né? Por mais que ela seja rápida, ela não suportaria baixar, digamos, a renderização, coisas assim que estão rodando no próprio celular. O tráfego da internet, ele vai ser mais assim, tipo, ação dos outros jogadores. Então, cada vez que você anda, isso é enviado, né, pela internet pro servidor e atualizado em todos os dispositivos que estão conectados na mesma partida, né? Então, assim, tipo, ele é sempre trabalhado para que seja baixado em tempo real, digamos, né, via streaming, a menor quantidade de dados possível, assim. Então, o jogo em si, ele vai rodar, você vai baixar ele inteiro mesmo de qualquer forma, né? Jogando online ou offline. Eu acredito que a maior dificuldade de você pegar um jogo multiplayer e criar uma versão dele offline seja criar, tipo, os bots mesmo, né? Criar uma inteligência artificial que faça com que os players, tipo, bots, eles tenham um comportamento parecido com o dos humanos. Isso é muito difícil. Então, assim, e essa é a grande diferença entre você jogar online e offline, né? Porque no offline, tipo, tá programado pra aquela ação, os bots jogarem daquela maneira, e no online você não sabe como cada um joga, né? Então, eu acho que, tipo, a maior dificuldade talvez seja até um pouco essa, assim, você chegar nesse ótimo, assim, que você consiga jogar offline e tem a impressão que os outros jogadores estão jogando tão bem quanto você, e erra às vezes, que você tem que programar o erro também para que, né, que o jogo fique interessante. Então, eu acredito que seja mais por isso, assim, pela inteligência artificial que você tem que programar para criar jogos offline, né?
Sim. E dentro de jogos ainda, o que vocês acham da competitividade dentro do próprio jogo? O Rafael acabou citando aí sobre como cada jogador se comporta, se joga, a diferença entre o bot plot dos jogos que vocês jogam. Como vocês acham o sistema de ranqueamento, o sistema de competitividade em geral, a ranqueada, a flex, entre outras coisas, como o jogo se comporta com esse tipo de jogabilidade dentro da própria plataforma?
É, eu acho que a competitividade, eu acho que ela meio que sustenta o jogo. É, o pessoal até pergunta, quando eu mostro meu jogo, assim, vou a algum evento e tal, o pessoal pergunta, ah, e não tem ranking, não tem modo online, né? São coisas que eu ainda estou trabalhando e por enquanto não tem. E assim, eu acredito que vai fazer muita diferença, até tipo na quantidade de downloads e engajamento, depois que eu implementar essa parte. Então, eu acho bem fundamental, principalmente ranking real, né? Que seja um ranking ali entre os seus amigos do Facebook, alguma coisa assim. O ranking, tipo, falso, ele já funciona, né? Antigamente, tipo, no Super Nintendo, Mega Drive, quando você terminava, aparecia para você colocar normalmente as três letras do teu nome ali, e você já ia para um ranking que era bem falso, assim, tinha uns nomes lá, você já aparecia lá. E isso já funcionava naquela época, porque você tentava subir no ranking até chegar em primeiro, você voltava a jogar, porque você já fechou o jogo, o que você vai fazer mais, né? Então, se você fechou, se não ficou em primeiro, você tem um outro desafio. E eu acho que isso veio evoluindo, e hoje a gente tem, tipo, ranking online, né, com pessoas reais, ranking, né, real, seus amigos do Facebook, ou do Brasil, ou do mundo inteiro, e você tá sempre querendo subir, assim, então você volta a jogar porque você tem novos objetivos, né? Então, eu acho, assim, que funciona muito bem. Eu gosto bastante, assim, tipo, dessa competitividade em jogo, assim, né? Porque eu acho que para jogo isso faz sentido, né? Você tentar sempre, né, jogar melhor e tal. E é uma das coisas que eu pretendo fazer no meu jogo, assim, já tá na minha lista ali, é colocar um ranking para que o jogador tenha novos desafios dentro do jogo, né?
Cara, posso fazer uma observação que agora que eu tava parando para pensar? E antigamente, não há muito tempo atrás, 5, 6 anos por aí, não tinha muito jogo no Android. Até que o Android que eu tinha, ele era o 2.1, se eu não me engano. Então não tinha muito jogo na época e a maioria dos jogos era no Facebook, né? Com o passar do tempo, os jogos do Facebook foi sendo adicionados no Android. Tipo Candy Crush, aquele Farmville. E, tipo, eu tava realmente pensando nisso agora, porque, tipo assim, eu lembrava quanto minha mãe demorava pra entrar no jogo, poder jogar, sendo que no celular era só apertar
muito
aplicativo
mais fácil, né?
Muito mais fácil, muito mais rápido. Que redes sociais em aplicativo, dependendo do celular, ele fica muito mais rápido. Com o tempo vai, lógico, vai ficar pesado e tal, mas ele abre muito mais rápido do que você abrindo no navegador. Eu acho isso bastante.
Com certeza. E é legal porque o celular você tá sempre com ele na mão, né? Porque antes você jogar era. Antigamente você pegava o videogame, ligava ele na TV, depois guardava tudo, né? No computador você senta lá, ali o computador fica um tempo ali, tipo, é bem diferente, né? Você tá com o celular na mão, às vezes você vai e começa a jogar alguma coisa, né? Tipo, é muito rápido, prático, e eu acho que isso mudou muito até os jogos, né? Porque você tem jogos casuais que você pode jogar, tipo, um minuto, tem jogos que você precisa jogar um pouquinho, várias vezes no dia, assim, que, né? São jogadas que demoram, assim, que você precisa fazer várias ações ao longo do dia. Você pode jogar, tipo, no ônibus, pode jogar numa sala de espera, você pode, né? Você tá sempre com o celular na mão, sempre jogando. Então, assim, os jogos mesmo, eles mudaram e se adaptaram a essa condição, né? É como você falou, às vezes, tipo, ah, vou jogar Cuidar da Fazenda. Você abre ali, pronto, tá na tua mão, você faz o que tem que fazer e guarda, né? Ou vai para outro jogo, né? Então, é legal de ver como realmente isso mudou, né? Mudou muito.
Kerstin, competitividade dentro do jogo, o que que tu acha?
Basicamente, vocês falaram ali, competitividade eu acho que é uma coisa assim, que melhora bastante o jogo, porque a gente vê os níveis do rank e que nem no Free Fire tem o mestre, que é o melhor ali, não tem nem mestre 1, mestre 2, mestre 3, é só o mestre e acabou. Quem que não quer estar com o nome lá com aquele negocinho vermelho do lado pra dizer que joga melhor que os outros? Só questão ali que vocês falaram antes, né? Questão de pontos e etc. Uma coisa que os jogos fazem muito de sacanagem. Tu tem que jogar bem pra caramba pra conseguir, por exemplo, 50 pontos, 54, se tu ganhar a partida ali em primeiro lugar e matar várias pessoas. Só que daí, se tu morrer em segundo ou terceiro e não matar ninguém, tu perde uns 20, 30 pontos igual. É muita sacanagem essas coisas.
Não, mas é, o Rafael citou isso bem lá no início, cara. O clima da competitividade e do jogo te prender meio que no vício, é isso, cara. É tipo assim, é te dar com a mão e tirar com a outra no exato momento. Pra criar sempre que... Tipo assim, o ideal, cara, do cara que tá programando, que quer monetizar, é deixar você 24 horas com o celular na mão, jogando.
Sim,
cara,
você tem que dar desafio e recompensa. Desafio e recompensa. Sim. Então, tipo, nunca pode ser muito fácil, porque a pessoa vai perder o interesse rápido. Também não pode ser difícil, porque ela também já se desmotiva. Isso é meio que uma fórmula, assim. Tudo que a pessoa faz, ela tem que ter uma recompensa no jogo. O jogo, ele trabalha muito isso, né? Bem como você falou, o desafio e a recompensa, né? Você fica ali nesse ciclo, assim. Quanto mais o jogo te segurar nisso, melhor, né? Pra produtora do jogo, né?
Ah, mas é um pouco sacanagem, igual. Tu vai jogar, por exemplo, em solo, em 50 pessoas. Ficou em oitavo de 50 pessoas. É muita gente. E perder ponto, igual.
Pois é.
É... Tem um episódio do South Park que o Stan, ele fica viciado em jogo mobile, aí ele começa a gastar dinheiro com coisa adicional do jogo. Aí tem, tipo, eles começam a tocar nesse assunto de ter gente realmente muito viciada que acaba gastando um dinheirão do caramba no jogo. Tudo bem que a pessoa que fez talvez esteja enriquecendo e tal, só que eu acho que jogar assim devia ficar longe de estar viciada.
Olha, aliás, eu indico o Fala GamerCast, que ainda vai sair futuramente, e tem o nosso psicólogo Gabriel Figueiredo falando mais sobre vícios e jogos. Lá o Giovanni pode até falar melhor do que eu.
É, eu sempre que tava querendo muito gravar essa pauta, Gabriel gentilmente cedeu do tempo dele para conversar conosco sobre vício em jogo, e a gravação tá excelente, e lá a gente falou sobre muita coisa, desde do vício em videogame, do vício em jogo, do vício em tudo que traz, que prende a pessoa e ela só se envolve no multiplayer, ela não se envolve com pessoas na rua, fora, pessoas fora, família, namorada, filhos, esposa, ela esquece do mundo, ela se fecha naquele quadrado, e ali a gente falou sobre depressão, sobre tendências depressivas, crianças principalmente. Então tá uma gravação bem legal, agradeço o Jabá e espero que vocês gostem.
Olha, eu vou falar de um aplicativo aqui, e eu acho que eu vou receber processo por causa disso, mas isso aqui vai pros créditos, com certeza. Gente, a Júlia foi muito tempo viciada no aplicativo Bigo. Não usem, a Júlia mudou muito. É, tipo assim, a Júlia transformou, cara. A Júlia antigamente era uma moça, tipo assim, educada, calma, tranquila. E a pessoa começou a mandar geral tomar no cu no meio do nada no grupo. E isso pós-Bigo. O Bigo, cara, nossa, eu tinha que ter um cast só sobre esse aplicativo. O Bigo é a deep web dos aplicativos. Lá junta toda a escória do mundo, tipo assim, pra fazer lives sobre coisas que não tem sentido. Júlia, você pode falar mais sobre o Bigo, por favor?
Então, o Bigo é o seguinte, ele é um aplicativo de live, você faz live sozinho, pode chamar até duas pessoas assim, pra subir junto com você pra conversar. Tem live de multiguest, que seria você mais 8 pessoas em vídeo. Tem live de que você pode mostrar vídeo do YouTube, essas coisas. Live de áudio, que é você mais 8 pessoas. Live que você pode mostrar você gravar você jogando. Só que tem regras, né? Não pode ter nudez. Você não pode fumar. Violência, né? Que no caso pode mostrar nem tipo arma branca, senão você toma ban. E é isso aí. Só que tem gente que consegue meio que quebrar essas regrinhas. E assim, o povo, ele te dá tem um dinheirinho do aplicativo, tem o dinheirinho que é os beans. Beans pode ser, na verdade, diamante você compra na Google. Os beans você transforma em diamante, e o diamante você dá, tipo presentinho pros outros que vira beans. Você pode guardar beans e transformar guardar um certo e transformar ele em dólar.
Cacete. Ô, Júlia, você falando aí de aplicativos, agora eu lembrei de um âmbito que a gente não explorou, eu queria até ter comentado um pouco mais cedo, que são os aplicativos de relacionamento e como vocês enxergam isso. Porque as pessoas estão deixando, e realmente isso é, tipo, um fato, deixando, como o Giovanni mesmo falou, de se socializar com o pessoal que, tipo, tá na própria casa, às vezes, da pessoa, tá ali do lado, deixando de socializar com a mãe, com o pai, pra, tipo, trocar um bate-papo com a pessoa virtual, que pode ser um fake ou não, não vem ao caso isso agora, mas que a sociedade, de certa forma, tá trocando as palavras pelo digitado mesmo. É, como vocês enxergam isso? Fala aí, Júlia, já que você tá no embate, como você enxerga essa troca?
Eu enxergo o seguinte, eu tenho uma pessoa nessa casa que é viciada. Aí, ela, às vezes, quero conversar com ela, ela não me dá atenção. Ela, ah, tá bom. E não presta atenção no que você falou. Aí eu simplesmente desligo a internet e falo assim, você presta atenção no que eu falei? É, eu falo assim, ah, você falou tanta coisa. Eu faço isso pra pessoa me dar atenção.
Então, ó, gente, ouvintes, vocês viram que a Júlia, obviamente, tortura a própria irmã, que não segue os conceitos ditadores dela. Júlia,
na verdade, não é minha mãe. É minha mãe, né?
Ai, ai, ai.
Tipo assim, cara, às vezes você só quer ter, tipo, ter uma conversa e, mano, eu fico muito irritada. Às vezes só quero conversar com a pessoa e a pessoa só tá na porra do aplicativo. Me incomoda pra caralho. Por isso que eu desligo a internet.
Sobre aplicativos de relacionamento, eu topo participar. Se houver um cast sobre isso, eu topo, porque eu, há um tempo atrás, usei muito. Aliás, quando um colega lá do escritório, na empresa que eu trabalhei, ele falou pra mim assim, papo de copa, né? De escritório, papo do café. Aí eu falando com ele, pô, eu, sabe, não tava desmotivado, sair de casa, conhecer alguém diferente, tá? Ele falou, não, cara, tem um aplicativo aqui, tal, relacionamento, você põe aqui os seus dados, ele seleciona as pessoas, você põe um buffer de uma área de abrangência. Aí eu falei, não, meu, que isso aqui vai me fazer poupar tempo e dinheiro? Ah, não, tô isso aí é fundo do poço, isso aí. Aí eu falei, não, cara, isso não é fundo do poço, não, meu. Isso aqui é tecnologia, cara. Isso aqui, ó, no futuro, isso aqui vai bombar. Aí eu instalei, quando eu comecei a pegar gosto pela coisa, né, sair com as pessoas e tal, aí falei, pô, mas isso aqui realmente funciona tanto que eu conheci a Camila pelo aplicativo de relacionamento, e a gente tá junto até hoje.
Olha, nossa, rapaz, olha, ó, alguém que deu certo no Tinder.
É, a gente faz aqui.
Puta preconceito e conseguiu lá, ó.
Eu não ia citar,
não nome. Não desistam.
Não, então, eu só faço parte daqueles 5% que deram certo.
Que deu certo.
É.
Os 95 outros foram sequestrados e estão sem rim.
Não, eu já usei Tinder e tô até viva até hoje.
Então, eu tenho uma crítica do Tinder e não sei como é que ele tá. Assim, depois que eu conheci a Camila, eu, né, desinstalei e tal. Mas uns amigos meus depois me mostraram como o aplicativo tá. Ele sofreu várias atualizações interessantes, porém, ele ficou bagunçado, na minha opinião. Porque, por exemplo, você seleciona...
Que papinho, Giovanni! Uns amigos meus!
É verdade. Eu indiquei para uns amigos meus. Falei, cara, olha, se eu conseguir, você também consegue. Vai lá, cara, tenta, seja feliz. Só que o pessoal falou que tá muito bagunçado. Que se você quer homem ou mulher, aí aparece coisas estranhas, convites estranhos. O pessoal usa aquilo como se fosse, sei lá, uma casa de swing. Então, assim, desmotiva muita gente a usar. Apesar de que tem outros, bem interessante, vai, já citou nomes. Ah, tem um outro aplicativo que ele não funciona como o Tinder, né? Que o Tinder, ele funciona como uma área de abrangência. Então, você põe um raio ali, 1 quilômetro, 30 quilômetros, ele vai buscar aquilo mediante ao seu perfil. Tem um outro bem interessante que eu cheguei a usar na época junto com o Tinder, que se você encontra com a pessoa, se a pessoa tá usando a mesma aplicação que a sua e você passa do lado dela, o aplicativo, ele avisa, ó, você cruzou com essa pessoa em tal rua, você quer falar com ela? Você deseja falar com ela?
Cara, que coisa escrota, Giovanni. Não é interessante, não. Que parada de maluco.
Interessante.
Assim, do nada, seu celular vibra no bolso, aí você chega no estranho.
Ah, não vibra. Você abre o aplicativo e ele fala, ó, essas pessoas encontraram com você em tal lugar.
Tá,
conversar com ele. Não vai ficar vibrando, não. Mas... eu não sei como é que tá hoje, mas há uns, 5 anos atrás era assim.
Cara, eu entrei uns meses atrás no Tinder, eu posso falar o seguinte, tá aquela coisa, você tem que pagar pra pro seu perfil ser mais visualizado, ou do crush que você deu like, ver você tem super like, só que super like é, se não me engano, é 2 por dia. Você tem limite pra dar like, você tem limite pra dar like agora, mano. Isso... mas eu quase não dava like, então...
Microtransações.
E caching, como você enxerga essa troca social que a gente tá tendo em aplicativos de relacionamento?
Bah, agora eu tô me pegando uma pergunta complicada. Eu só sei que eu tô desde antes pensando que os outros 95% que não deram um certo relacionamento estão bem felizes até hoje.
E Rafa, e como é que você enxerga essa troca?
Então, sobre aplicativo de relacionamento, nem cheguei, tô com a minha esposa já fazem mais de 12 anos, né? Eu conheci ela bem nova, assim, tipo, ela era bem nova. Assim, na época a gente usava MSN ainda. E eu acho, assim, eu acho super válido, porque, assim, que nem eu sou uma pessoa bem tímida, assim. Eu tenho, tipo, bastante dificuldade, assim, pra conversar e tal. E que nem quando eu conheci a Tânia, agora minha esposa, tipo, na época a gente conversava bastante pelo MSN. E era super legal, eu ficava super à vontade. E lá a gente começou a se conhecer bem. E deu certo da gente namorar e a gente tá junto até hoje, né? A minha irmã, no caso, ela conheceu um cara, tipo, de outra cidade, bem de longe. Conheceram pela internet. Hoje eles estão casados, têm dois filhos, já estão há bastante tempo junto e deu super certo também. Então, assim, eu acho bem válido, assim, os aplicativos e tal. Que, de qualquer forma, ajuda, tipo, eu acho que ele não substitui. Quem não quer usar, não usa. Quem gosta de sair pra balada, vai, tipo, né? Eu acho que não interfere, assim. Acho que quem sabe usar e aproveita, que faça bom uso. Eu acho totalmente válido. Agora, como a gente tava falando antes, né? A Júlia até comentou, tipo, de você estar conversando com uma pessoa, daí ali, pessoalmente, a pessoa fica no celular. Que daí é uma questão de bom senso também, né? Porque às vezes é difícil a gente encontrar amigos e daí você encontra e tá conversando, a pessoa fica no celular. Realmente, eu acho que daí é até um pouco de falta de bom senso, né? Então, nesse caso, eu acho que atrapalha.
Eu acho que é válido quando a pessoa tá mexendo no celular e ela te mostra as coisas, tipo, vídeo engraçado, meme.
É, Júlia, olha o amor possessivo aí.
Não é possessivo, é tipo assim,
a Júlia é a menina
encontro.
Que vai com a faca. A Júlia é a menina que vai com a faca na bolsa,
não,
e gasolina.
Não é assim, você entendeu errado. Eu tô falando assim, é o seguinte, tipo, você e a pessoa tá no seu primeiro encontro.
Não, você falou.
Vocês não conseguem quebrar o galho. Então, tipo, a pessoa vai lá, tem tipo um vídeo assim no celular dela. Ela vai lá, te mostra, precisa dar risada. Ou ela mostra um meme pra vocês darem risada e vai quebrando
esse gelo. Você tá vendo junto, né? Você tá junto.
É, exatamente.
Não, ela tá te incluindo no mundo dela.
Isso serve. Agora, se a pessoa tá te ignorando pra conversar com outra, tipo, vai, faz mais de 10 minutos, você tá tentando conversar com a pessoa e a pessoa tá no celular.
Ô, Júlia, Júlia, eu tenho um amigo que jogou LOL com você, que eu tô passando. Eu não vou citar porque ele ouve o podcast, mas ele sabe que ele. Tipo assim, raramente a gente se vê, se encontra e tal. É raramente mesmo. Tipo assim, duas vezes por ano. Aí quando eu vou lá na casa do filho de uma puta, velho, eu tô às vezes conversando uma parada mó empolgadão. Cara, eu juro por Deus, aconteceu isso esse final de semana, por exemplo. Eu empolgadão falando umas coisas lá e tal, perguntando umas coisas pra ele. Ele simplesmente mexeu no celular. Passou 10 minutos depois, ele parou, olhou pra mim. O que, que você tava falando, sabe? Tipo, não, caraca, velho, eu fiquei muito, tipo assim, muito full pistola. E não, mas eu percebi, sabe o que foi? Eu parei e percebi que ele tava fazendo isso com todo mundo. Não era só comigo. Então, tipo, o nível da pessoa já no vício dos aplicativos.
Ele nem percebe, né?
É, já tá no... Tipo assim, não, ele não percebe o que tá acontecendo na vida dele, sabe? E isso me preocupa um pouco.
Às vezes a gente precisa realmente responder alguma mensagem, né? Mas daí, tipo, a gente pede licença, fala, só precisa... Você vai ali, responde e beleza, né? Tipo, baixa o celular e conversa com a pessoa, né? Eu acho que...
Sim. Ah, mas o exemplo da Julia serve, tipo assim, primeiro encontro, ou então é uma parada que eu vejo rolando muito em rodas de amigo, que hoje em dia não tem mais aquela roda de amigo, né, que, tipo, tá todo mundo só conversando. Tem sempre, tá todo mundo no celular e, tipo,
cara,
velho,
é
chato, é chato. Eu também acho estranho, você chega e vê pessoal que, sei lá, se conhece há 20, 30 anos, que, tipo, passou 20 anos conversando normalmente e nos últimos 10 é só no celular.
É, tipo, eu sou criadora do meu avô. Quantas vezes eu vi meu avô tentando conversar com meu tio e meu tio só
no celular.
É, cara, tem esse fator social muito agravante aí, que é, tipo assim, o idoso na sociedade sempre foi ou sucateado ou desprezado, jogado de lado de qualquer forma. E agora com toda a evolução e tecnologia, a gente vê que, tipo, agora parece que a tecnologia criou mais uma barreira pro idoso.
Mais uma barreira, né?
Mais uma não, duas, que é, tipo, dele aprender e da família com o próprio idoso, que, tipo assim, às vezes ele tá contando uma coisa, uma história e tal, qualquer coisa assim, que, tipo, uma parada que eu sempre ouvi na minha família, por exemplo, é que a pessoa que é jovem, que tem um idoso em casa, tem uma bênção em casa, porque, tipo, tu aprende várias coisas, vê um legado ali sendo feito e acabando, de certa forma. Então, é interessante você crescer sempre com a pessoa mais velha por causa disso, você aprender coisas do passado pra você construir o teu futuro. E, tipo, às vezes o idoso tá fazendo ali exatamente isso, tá te dando uma experiência e simplesmente a pessoa tá no celular, ou ignora, ou vai pro lado, ou tá mandando áudio junto com a pessoa falando, velho. Assim, tem a pessoa conversando contigo, você tá mandando áudio. Caraca, velho, não tem noção.
Atenção zero.
Não tem noção, velho. É uma parada que eu acho que irrita. Não só irrita, como todo mundo aqui acaba sem querer fazendo. Não tô tirando meu corpo fora, eu faço isso muito. Eu sou uma pessoa que fica o dia inteiro no celular se deixar. Só que eu sempre tento tirar um tempo, nem que seja pros meus bichos, sabe? Que eu deixo o celular carregando num canto, ou então esqueço, desligo e vou lá brincar, vou lá fazer minhas coisas. Porque senão você não faz, cara.
Sim, né? Tipo, normalmente final de semana eu largo meu celular, que nem eu moro em outra cidade, daí final de semana eu vou visitar meus pais, daí tipo, eu chego lá, largo meu celular e fico lá, dou atenção pra eles, dou eles, né? Tipo, tento manter ainda essa convivência. Mas realmente acontece muito isso, e como você falou, a gente mesmo faz isso, né? Então, tipo, não é só os outros, né? Então é até bom a gente prestar atenção pra ver se a gente não tá fazendo muito isso, né? Mas outra coisa que irrita também é quando a gente senta assistir filme, assim, tipo, porque antigamente, cara, todo mundo sentava, assistia um filme, todo mundo prestava atenção no filme. E quando você tá assistindo um filme ali e vê que as pessoas em volta estão mexendo no celular também, né, cara? É uma coisa assim que me incomoda muito, né?
Quanto à experiência que eu passei faz pouco tempo, fui assistir Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Cara, tinha uma pessoa do meu lado mexendo no telefone, no celular. Em ligação, no cinema, do meu lado.
Meu Deus.
Cara, a gente ficou muito tiltado com a pessoa, até que chegou ao ponto de eu ser um pouco mais incisivo, no caso, grosso, e falar, ou você desliga isso aí, eu vou chamar uma lanterninha. Cara, não teve outra opção. Porque, tipo assim, eu passei praticamente metade do filme com a luz do celular da pessoa no meu rosto.
Aí é falta de educação.
Muito grilado. Eu fiquei muito grilado. E você citou uma coisa que, tipo, hoje em dia ninguém presta atenção em nenhum filme. Eu tô pra fazer uma plaquinha pra quando o pessoal vem assistir filme aqui em casa, tipo assim, ou então pegar uma caixinha, deixa seu celular aqui, sabe? Porque eu mesmo, às vezes, tipo assim, quando o filme tá ficando um pouco tedioso e tal, eu já meto a mão no celular, sabe? Só que, tipo, aí depois, sei lá, meia hora mexendo no celular, eu percebo que tem filme passando. Então é uma parada que a gente tem que se vigiar. Eu não tô falando culpa no aplicativo nem nada, é falta de vergonha na cara nossa mesmo, de costume, que a gente se deixou ficar desleixado com a comodidade. Infelizmente, ser humano é acomodado.
Lá em casa tem logo na entrada, tem um quadro dizendo, senha do Wi-Fi só após 30 minutos de conversa.
Ai, ai, ai.
Não querendo cagar o negócio, mas já cagando outra vez, bonito.
Não, vamos aí.
Vamos que
a edição,
vamos.
A edição está ao nosso favor, cara.
Sim, não, mágica.
Eu só tô pensando, merda.
Eu acho sempre engraçado, sempre ressaltar sempre aqui. Nossa, tô falando muito sempre. Apesar de eu... Ia ser engraçado se ele fosse preso. Enfim, não citando o nome do jogo pra gente não levar processo, por favor. O clickbait maior, que, tipo assim, quem consome conteúdo pornográfico sabe, é o tal do aumente o seu pênis. Então, tipo assim, você tá lá jogando Free Fire de boa e de repente aparece esse cash. O que você faz?
Eu acho que nada, gente. Né? Eu não tenho muito o que aumentar.